UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões com Cultura, Ciência e Cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória.
Que temos aí, Lolis?
A Faculdade de Direito abriga nessa semana o seminário Copa da Exceção, Desvio Autoritário e Resistências Populares na Pátria das Chuteiras. E o evento organizado pelo Grupo de Estudos, o Estado de Exceção no Brasil Contemporâneo e pelo Centro Acadêmico Afonso Pena, promove discussões críticas sobre diversos aspectos que envolvem a realização da Copa do Mundo em nosso país. Então nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Direito e coordenador do evento, professor Andítia Soares de Moura Costa Matos. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia.
Bom dia, professor. Aqui é o Elias Santos. Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes, escutantes, né, pela presença, tá, professor?
Obrigado.
Vamos lá, professor. O evento é organizado também por um grupo, que é um grupo de pesquisa, não é isso, professor? O Estado de Exceção no Brasil Contemporâneo, e que tem a coordenação do senhor. Vamos falar um pouco desse grupo de pesquisa. Há quanto tempo que o grupo está se preocupando com as consequências aí da Copa do Mundo? Fala um pouco desse grupo de pesquisa para a gente, professor.
O grupo ele envolve alunos de graduação, de pós-graduação, dos dois cursos da Faculdade de Direito hoje, que são Direito e Ciências do Estado, tem cerca de 2 anos. Mais ou menos 2 anos que a gente já discute temas ligados à teoria do Estado de Exceção.
Sim.
E alguns meses atrás, quase 1 ano atrás, a gente poderia dizer, nós percebemos que a realização do evento da Copa do Mundo no Brasil poderia trazer, então, um campo de pesquisa, um campo de crítica, um campo de debate muito intenso, tendo em vista os temas que nós já trabalhávamos, tem a ver com essa ideia de que o Estado de Exceção ele não é simplesmente um sinônimo de ditadura, mas é uma forma de governo autoritária que existe, infelizmente, normalmente, dentro das democracias. E a Copa do Mundo, então, foi uma espécie de mote, uma espécie de grande tema que coadunou, se relacionou com o que nós já tínhamos estudado. Então, resolvemos, além de verificar a Copa em específico dentro dos nossos estudos e entendê-la como um exemplo daquilo que nós vínhamos estudando, fazer um evento mais amplo, né, convidar acadêmicos de outras áreas, além do direito, movimentos sociais e estudantes, enfim, de graduação e pós-graduação, para a gente pudesse discutir esses vários temas, essas várias realidades que vão se instaurar com a Copa aí. Daqui a quase 1 mês, né? Menos de 1 mês, eu acho que vai começar.
Isso.
E, professora, na verdade, eu queria entender um pouco melhor aí como é que a lei da Copa, né, configura esse estado de exceção. Explica um pouco melhor isso para a gente.
A teoria do estado de exceção, o que é o estado de exceção, primeiramente? O estado de exceção ele foi pensado no início do século XX como uma medida específica necessária em tempos de urgência, de emergência, de crise. Né? Quando um estado enfrenta uma guerra, enfrenta movimentos internos hostis, ou até mesmo desastres naturais, como a gente viu, por exemplo, lá no caso da Ásia com o tsunami, no caso de Nova Orleans com o furacão Katrina. Então, esses eventos excepcionais, esses eventos, sejam eles naturais ou sejam eles políticos, sociais, muitas vezes exigem a concentração de poder e a suspensão das normas, a suspensão da legalidade, a suspensão daquilo que normalmente vigora dentro de um Estado democrático. Então, o Estado de Exceção, ele designa exatamente esse movimento. Quando as normas normais, né, quando o direito cotidiano, ele passa a não ser aplicado diante de uma situação de urgência ou de emergência. O que ocorre é que a partir do final da Segunda Guerra, essa ideia de Estado de Exceção, ao invés de ser, como o próprio nome já diz, excepcional, ela começa a se tornar quase que normalizada.
Sim.
Quase cotidiana.
A regra, né?
A exceção se torna a regra, uma vez que nós estamos continuamente diante de fatos imprevisíveis, diante de fatos, podem ser até previsíveis, mas urgentes, imediatos,
tá.
como é o caso da Copa.
Sim, sim.
Toda a argumentação de construção da Copa é de uma emergência necessária, de uma série de medidas que têm que ser tomadas para além da legalidade, né, para além dos trâmites normais de criação e aplicação das leis no país.
O senhor acha que o governo brasileiro deveria assumir esse estado de exceção ou seria realmente um desgaste político enorme, hein, professor?
Na realidade, esse não é um problema do governo brasileiro como uma unidade.
Isso, tá.
Esse é um problema da política ocidental contemporânea. É a ideia de que, uma vez que os governos, uma vez que o poder político, ele se encontra muitas vezes refém do poder econômico, ele, de certa forma, não tem outra alternativa senão governar mediante medidas excepcionais. Isso não é algo específico do governo brasileiro ou deste governo brasileiro. Isso faz parte da noção de política ocidental, da noção de governo que nós temos nos dias de hoje, que é um governo tecnicizado, um governo servo da economia, um governo servo de interesses privados, e que a todo momento suspende as suas normas, que tem então uma função meramente simbólica, e cria normatividades excepcionais, como a gente pode ver a Lei Geral da Copa, o regime diferenciado de contratações, uma série de novos tipos penais, ou seja, uma série de novos crimes, previsão de crimes surgindo exatamente em relação à Copa. Eu não acho que seja um problema específico do governo brasileiro.
Sim.
É um problema, como diz um autor que a gente estuda bastante, que é o Foucault, um problema da governamentalidade moderna.
Uhum. Professor, é nesse sentido aí da questão econômica que entra o clientelismo nas intervenções urbanas, professor?
Sim, eu acho que muito tem debatido sobre a questão econômica que advém com a Copa. Né? Nós sabemos, isso está no site oficial do governo federal, sobre a Copa, foram gastos, estão sendo gastos 33 bilhões de reais para a realização da Copa, com uma promessa, né, e essa é a promessa do governo, de um retorno ao longo de 10 anos de 183 bilhões. Nós teríamos, então, gasto 33 bilhões nesse ano e no ano passado, e teríamos um retorno em termos de vantagens mensuráveis em 10 anos, de 2010 para 2019, 133 bilhões. Além disso ser absolutamente incomprovável, além de eu não conseguir mensurar o que em 10 anos pode vir a ocorrer ou não, de acordo com as obras, de acordo com as estruturas da Copa,
Sim.
a gente não pode ficar pensando ou preso só à questão econômica, né, da Copa. A gente tem pelo menos cinco grandes momentos, cinco grandes temas, né, a economia é um deles, tem que ser pensado, né? Além dos gastos, da destinação desses gastos, da correção desses gastos, né? Será que 33 bilhões seria a escolha efetiva do povo brasileiro? Será que seria escolhido a Copa como um investimento verdadeiramente primário? Enfim, para além disso, tem mais quatro questões, né? Que a Copa gera e a Copa traz. A própria ideia de fragilização do sistema jurídico brasileiro, né? Com a suspensão de várias normas, como nós identificamos com a Lei Geral da Copa e o regime diferenciado de contratações, a criminalização dos movimentos sociais, aqueles movimentos que, de alguma forma, se põem contra a Copa ou são críticos à Copa, né, eles estão sendo tratados como criminosos. Uma quarta questão ligada a essa da criminalização dos movimentos sociais tem a ver com a modificação do sistema penal e a ideia de segurança pública que está sendo discutida, está sendo construída numa situação de exceção, numa situação de absoluto autoritarismo diante daqueles que não aceitam esse modelo de Copa. E, por fim, o último bloco de temas que tem que ser discutido, além do sistema penal, além do sistema jurídico como todo, além dos movimentos sociais e da economia, é exatamente a questão da cidade, da mobilidade urbana. Como é que a cidade passa, as cidades, né, não só a cidade sede da Copa, mas principalmente a cidade sede, como é que elas passam a ser tratadas como mercadorias, que elas passam a ser tratadas como zonas de exploração econômica exclusiva da FIFA, sem que haja qualquer efetivo benefício para a população. Se nós vamos pensar que aquelas obras que foram prometidas há anos atrás, as obras que iriam trazer mais mobilidade urbana para a cidade-sede, nós sabemos que nem 30% dessas obras estão prontas. A gente vê que foi uma espécie de promessa falha, uma promessa que não foi cumprida. Ao contrário, né, as modificações necessárias para o capital internacional, para a FIFA, foram todas realizadas, inclusive de maneira autoritária, né, com remoção de várias comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a gente tem que centralizar os nossos esforços, e o seminário vai tentar fazer isso em vários momentos, porque cinco grandes temas giram em torno da realização da Copa.
E, professor, voltando aí um pouco na sua fala, né, quando você fala das resistências populares, as defensorias públicas e os advogados, eles estão preparados aí para lidar com as questões dos direitos humanos aí também decorrentes da realização da Copa no Brasil?
Olha, nós temos vários movimentos, tanto oficiais quanto não oficiais, que de alguma forma denunciam essa fragilização dos direitos humanos na realização da Copa. Né? Nós temos os comitês dos atingidos pela Copa, nós temos vários escritórios de advocacia populares, alguns deles participarão do evento, né, com membros e representantes. Temos, claro, a defensoria pública, mas de alguma forma tem o seu papel limitado pelo próprio fato da demanda ser muito grande e de ser um órgão estatal, em última instância. De forma geral, a denúncia específica e a tentativa de proteger certos direitos tem vindo dessas associações da sociedade civil, tem vindo desses escritórios de advocacia popular, desses comitês atingidos pela Copa, de movimentos organizados que têm a sua, vamos dizer assim, a sua área jurídica, seus advogados, e que tentam tomar as medidas para, de alguma forma, enfrentar essa situação de exceção que nós já estamos vivendo há algum tempo e vai se tornar mais efetiva, certamente, durante a realização da Copa.
Muito bem, agora são 10 horas e 53 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando com o professor Anditia Soares de Moura Costa Matos sobre aí o seminário Copa da Exceção, Desvio Autoritário e Resistências Populares na Pátria das Chuteiras, que a Faculdade de Direito abriga nesta semana.
Professor, e se a Copa der certo, professor?
todo mundo pergunta algo assim. Eu acho que ela já não deu certo.
Já não deu, né, professor?
Já era, né?
Não se trata de uma visão simplista, se nós vamos ganhar a Copa, né, se a nossa seleção vai ganhar a Copa, ou se realmente esses 183 bilhões de reais em benefícios vão surgir, porque eu acho que não vão. Né, qualquer economista sério sabe muito bem que qualquer projeção em 10 anos é absolutamente incoerente, mas ainda que nós admitíssemos que isso vai ocorrer, uma série de outros elementos já nos mostra um insucesso da Copa, né? A gente vê claramente, não tem, as ruas não estão pintadas de verde e amarelo, como nas Copas anteriores. Não há essa espécie de ufanismo, essa união que a Copa diz que vai haver, né? Diz que há uma Copa para todo mundo. Não é uma Copa para todo mundo, é uma Copa para quem pode efetivamente estender recursos econômicos bastante bem consideráveis. Então, eu vejo claramente como é que essa Copa é diferente das demais.
É, né? Verdade, professor, verdade.
Nos últimos anos.
É, isso mesmo. A gente sente nas ruas. Isso aí que o senhor falou bem, bem certo mesmo, né? A coisa de pintar as ruas, é verdade. Tem um clima meio, né, apático, assim, ou sei lá, meio assustado.
De medo também,
de
não
medo.
Só apático, né?
Tá.
Um clima de crítica, um clima de medo, um clima de enfrentamento entre o governo e a população. E de alguma forma, a Copa representa interesses que não são interesses efetivos do povo brasileiro. E é natural, então, que haja medo e apatia.
Mas apesar do povo gostar tanto de futebol, professor?
Isso é verdade, porque a gente tem que imaginar que o capital financeiro dos dias de hoje, ele não vai se impor apenas de maneira violenta. Eu tenho a melhor forma de controlar é o autocontrole.
Ah,
a melhor forma de convencer é o autoconvencimento. Então nós temos esse símbolo, nosso país tem ao longo dos anos esse símbolo de ser um país do futebol, de pessoas adorarem futebol, e é verdade, isso não há como negar. Mas você veja, ainda assim, ainda que muitas vezes a consciência crítica do brasileiro acabe anestesiada pelo futebol, ainda assim, boa parte da população tem visto com muito mais clareza os malefícios do que os benefícios da Copa. Nem mesmo o símbolo do futebol tem sido suficiente para fazer esquecer essas violações cotidianas a direitos humanos e princípios constitucionais.
O senhor acha que esse é um legado que a Copa vai deixar para a gente?
Eu acho que esse é um dos legados. Né? Se a gente lê o documento oficial do governo federal sobre os benefícios imateriais, né, para além dos benefícios econômicos, os benefícios imateriais que a Copa geraria, a todo momento é repetido que a imagem do Brasil seria, de alguma forma, fortalecida no exterior, uma vez que nós teríamos conseguido promover um evento dessa magnitude, né, com essa complexidade, e a gente vê que essa imagem ela está sendo passada de uma forma completamente contrária. A imagem que tem do Brasil hoje, em várias instâncias internacionais, especialmente aquelas preocupadas com a proteção dos direitos humanos, é de um país que não aceita manifestações, que manda polícia com seus cidadãos nas ruas. É um país autoritário nesse sentido. Né? É um país que não se consolidou enquanto democracia. A própria Anistia Internacional lançou uma campanha nos últimos dias, né, dizendo, denunciando o uso abusivo, o uso excessivo de força policial e até mesmo militar contra as populações. Né? Se você entrar no site, por exemplo, da Anistia Internacional, você vai ver um cartaz lá dizendo, olha, governo brasileiro, manifestação popular não é crime. Né? Com esse recado ao governo. Então, a nossa imagem está fragilizada. A nossa imagem é a imagem de um país autoritário, de um país que trata manifestantes, que trata críticas, que trata ideias contrárias como se fossem criminosas.
Ok. Mas um legado de conscientização mínimo da população, o senhor acha que fica, né, professor?
Aí sim, né? Verdade. Temos que ver os pontos positivos também. Uhum. A própria realização da Copa, e antes da Copa, a gente se lembra um ano atrás, praticamente, em junho de 2013, com a Copa das Confederações, nós vimos surgir vários movimentos espontâneos, vários movimentos horizontais, né, que não entram na lógica da estrutura estatal, da lógica de representação, da lógica de partidos, e que tem uma bandeira comum, ainda que as propostas sejam amplas, sejam variadas, uma bandeira comum de não aceitar esse autoritarismo e esse uso excessivo da força como forma de garantir um evento privado. Então, ao longo desse ano, né, de 2013 a 2014, a gente tem visto esses movimentos fortalecerem, esses movimentos amadurecerem, esses movimentos realizarem um papel fundamental para qualquer democracia, que é efetivamente criticar, que é efetivamente colocar o outro lado da questão e não simplesmente bater palma para um espetáculo, que na realidade é um espetáculo para pouco. Né? Qualquer democracia só pode existir com sociedade civil e movimentos sociais organizados. E isso certamente será um legado positivo da Copa. Tanto a formação quanto o crescimento e amadurecimento de movimentos nesse sentido, movimentos sociais nesse sentido.
Certo. Professor, só para a gente encerrar, então, repassando, o seminário ele acontece nos próximos dias, né, na terça, quarta e quinta, de 13 a 15 de maio. E aí, quem pode se inscrever, quem pode comparecer?
Todo mundo. É aberto a todo mundo. O nosso seminário é um seminário para todo mundo, realmente. Uhum. Né? Nós teremos painéis na parte da manhã, quer dizer, de 11h30 até 1h30, nós teremos painéis, e das 17h30 às 19h30, mais painéis, com acadêmicos de várias áreas, de vários estados, né, de várias ciências, direito, geografia, filosofia, antropologia, sociologia, jornalismo, etc. E durante a tarde nós teremos apresentação de comunicações, são pequenos textos, pequenas intervenções por parte de estudantes, de graduação, de pós-graduação e até mesmo de professores. Então nós teremos o dia inteiro, né, de 11 da manhã, de 11h30 da manhã até o voto 19h30, com painéis e apresentações, e qualquer um pode se inscrever, é só chegar lá na Faculdade de Direito, né, na Vila João Pinheiro, número 100, no centro de BH, e vai ser um prazer para nós receber as pessoas e discutir todos os pontos desse evento, os pontos positivos, os pontos negativos, e tentar chegar a alguma conclusão sobre isso.
Muito bom. Não é um seminário de exceção, né, professor? É da inclusão,
não,
né?
Não, é um seminário democrático.
Tá bom. Valeu. Professor, muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho do grupo, né? Ser uma voz aí contra, né, todo esse movimento muito homogêneo, né, na sociedade, mas que não é tão homogêneo assim. A gente vê que várias pessoas se solidarizam, e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa também, viu, professor?
Então nós agradecemos. Esperamos vocês lá no nosso seminário.
Tá bom, professor. Obrigado. Bom dia.
Até mais. Tchau, tchau.
Daí conversamos com o professor da Faculdade de Direito e coordenador do evento, professor Anditia Soares de Moura Costa Matos. O evento é o seminário Copa da Exceção, Desvio Autoritário e Resistências Populares na Pátria das Chuteiras, que acontece no Auditório Máximo Adeodato da Faculdade de Direito do UFMG. E o evento começa amanhã, né, na terça-feira, e vai até o dia 15 de maio, então 13, 14 e 15 de maio. Outras informações e programação completa na página do Facebook, é o facebook.com/copadaexceção. Aí sem o tio e sem o cedilha, né? Copa da Essecal. Essecal. Copa,
tá bom.
Copa da Essecal.
Interessante que ele falou, né? Não tem como prever um retorno em 10 anos, né? Nenhum economista faria isso. Então, realmente, menos, né? Menos aí, não é? Forçou a barra demais. E agora a coisa está muito complicada. E as ruas realmente não estão verde-amarelas, né?
Não, tem a publicidade tem tentado forçar, mas não adiantou não.
É, isso mesmo, Lores, mas vem é muito espontâneo isso aí, né? Talvez um pouco mais próximo, Brasil ganhando o primeiro jogo, sabe essa coisa assim, que, né, o futebol...
O álbum de figurinhas vingou, né?
Vingou, deu certo. Isso mesmo, Lores, bem lembrado, isso aí. Né? Então vamos ver aqui um pouco, porque as pessoas têm esse certo medo mesmo, que o professor falou, de se manifestar publicamente, né? Ok. We'll be right back.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.